Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que chega à companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. Fique desse lado e viaje connosco ao Oriente e ao mundo africano pelas palavras de tantos missionários que fazem da sua vida um tempo para os outros. Vão com o que têm e com o que são. Será pouco para a imensidão do que vão encontrar. Assim relatam as histórias contadas na primeira pessoa nas jornadas missionárias que este ano tocaram o tema da misericórdia. A Eclésia esteve neste encontro que juntou mais de 250 pessoas em Fátima. Pessoas que partilham a energia que só as missões podem dar ou quem procura nos testemunhos dos outros encontrar a coragem para partir em missão. Fique desse lado na companhia do programa da Igreja Católica que em cada emissão lhe oferece histórias que vale a pena conhecer. Por agora vamos à música Rodrigo Leão com as Florestas Submersas. A composição Florestas Submersas de Rodrigo Leão para a obra do fotógrafo japonês Takashi Amano. Relatos de misericórdia na primeira pessoa marcaram as jornadas missionárias deste ano, uma iniciativa das Obras Missionárias Pontifícias que anualmente são o ponto de encontro que enaltece o ardor missionário e fomenta a vontade de tantos de partir em missão. Ao jornalista Luís Felipe Santos, o diretor nacional das Obras Missionárias Pontifícias traça o perfil de quem semeia sem esperar colher frutos. O padre António Lopes, também ele missionário do Verbo Divino, revela o quanto o testemunho de quem parte pode ser importante para contagiar outros. E os números revelam o aumento do voluntariado dentro e fora de Portugal.
São histórias, não são conferências este ano, não se trata de conferências nem narrações. É o testemunho pessoal, a história de cada um dos missionários que vive no terreno, de facto, essa bondade, essa misericórdia de Deus.
Terrenos sequeiros, outros terrenos mais férteis. Os missionários muitas vezes sofrem estas agruras porque pensam que vão integrar uma missão onde o lado pode ser verdejante, mas depois acontece que só apanham silvas.
Silvas não, apanham muitos frutos já, mas o que é que acontece? O missionário quando vai cheio com as suas próprias ideias e quando chega ao terreno vê que as suas ideias têm de as deixar. E talvez seja a parte mais difícil para um missionário é deixar de facto as suas ideias, ter-se de despojar de si mesmo para poder revestir novamente a cultura daquele povo com o qual vai viver, com o qual vai trabalhar, com o qual vai acompanhar as alegrias, as esperanças, as tristezas e as dores. Nós vimos a missão, testemunho de história, no sul do Sudão, o Sudão do Sul, as dificuldades que têm enfrentado. Aliás, os missionários foram expulsos, agora voltaram. E quando todos os organismos das Nações Unidas e das ONGs saíram do sul do Sudão, apenas ficaram os missionários, que acompanham este povo com toda esta misericórdia, com todo este amor, com toda esta paixão. Senão nós queremos acompanhar o povo. Passámos depois para o Japão, uma realidade completamente diferente, um país desenvolvidíssimo ao máximo, mas onde as histórias de misericórdia se passam de uma outra maneira. Onde um país desses, onde o desenvolvimento é muito grande, é também onde há maior, uma taxa muito maior de suicídios e de mortalidade. E por isso é que o missionário é aquele que acompanha e dá esperança. Como vê, são realidades diferentes. Depois viajámos desde do Sudão para o Japão e do Japão para a Amazónia. Aí o terreno é verdejante. É verdejante, mas com todas as dificuldades que a Amazónia sofre, não é? Com os madeireiros, com os garimpeiros, com tudo isso, que vão expulsando os povos nativos das suas terras, os põem de facto de lado, e que os missionários acompanham de facto essa gente, dizendo, não, a terra é todos. E de facto o Santo Padre, com a Laudato Si, diz que a terra é de toda a gente. Não pertence apenas a um, mas a outro. E os missionários são essa voz desses frutos, não das silvas, mas desses frutos da Laudato Si. A terra é como é a nossa casa comum.
Sudão, Japão, Amazónia. E Europa? Não precisa de missionários?
A Europa tem missionários. Hoje em dia está a crescer no nosso país a ideia da missão como voluntariado, missionários voluntários leigos, jovens, de mais idade, que vão um mês, dois meses, um ano, dois anos lá fora e fazem também missão cá dentro, voluntariado de missionário cá dentro. Depois temos missão e inclusão com as irmãs missionárias do Amor de Deus, que aquela casa mais conhecida aqui em Fátima é a do Bom Samaritano, onde elas acolhem deficientes mentais, que incluem no seio delas com esse amor e paixão. E temos depois misericórdia e casa comum, novamente a ideia, digamos assim, que todos pertencemos a esta mesma família. E temos misericórdia e reconciliação, de alguém que acompanha as pessoas na prisão e acompanha os doentes terminais de sida. Por isso, missionários cá dentro, como vê, a Europa e Portugal, neste caso, têm os seus missionários. E isso é importante que a gente veja como a missão ad gentes e a missão intergentes, e ad intra, aqui dentro, são componentes da mesma cadeia. Não estão coisas separadas, mas são componentes do mesmo fio e da mesma linha.
Neste mundo onde o ter sobrepõe ao verbo ser, ainda há espaço para estas pessoas que doam a sua vida em prol dos outros?
E cada vez haverá mais. Cada vez há mais. Nós é que as nossas coisas são muito pequeninas, mas há mais gente para o ser do que para o ter. O ter é, de facto, é muito pouca gente. No ter é muito pouca gente. São algumas multinacionais. Aliás, o ter está na mão de poucos. A pobreza é da grande maioria deste mundo. Por isso, 80% da população vive na pobreza. E alguns não têm sequer meios de subsistência. E depois, uns 20% ou 10% é que têm tudo na mão. E isso é que cria todas as convulsões, quer sociais, nos países desenvolvidos e depois a exploração nos países, digamos assim, do chamado terceiro mundo. Não é? Mas o ser acentua-se muito mais e o missionário é o homem e a mulher do ser. É aquele que apresenta não aquilo que tem, mas aquilo que é. E aquilo que é, para um missionário, é muito mais importante do que é o ter.
Como é que se anuncia esta esperança a barrigas vazias, a pessoas que têm necessidades extremas?
A esperança é sempre muito... O anúncio da esperança, e qualquer anúncio, ele tem de ser vivido por quem o anuncia em primeiro lugar. Se eu anuncio, isso faz parte dos marketings, não é? De todas das formas de marketing, mas se eu anuncio algum produto, digamos assim, muito triste, ninguém o compra. Mas se eu anuncio um outro produto, mesmo que eu tenha a barriga vazia, mas com entusiasmo e paixão, ele de facto é comerciável, não é? É comerciável. O missionário não tem que ser comerciável ou deixar de ser comerciável, não é nesse sentido. O missionário tem de levar aquilo que sente e por o qual, ao ouvir a palavra do envio, vai, e com uma expressão muito bonita, eu estou contigo, não está sozinho, não estamos sozinhos na missão, aliás, a missão não é nossa, é sempre Deus quem nos acompanha. Então o missionário vai com este entusiasmo e cativa pelo seu entusiasmo. E pode depois anunciar mesmo a barrigas vazias, como você diz. Porque o homem, o ser humano, não se enche com coisas, mas enche com o coração. O coração é que enche cada um de nós. É por isso que o missionário, ao anunciar, não anuncia e vai. E foge, digamos assim. Para ser mais claro, o missionário vai, anuncia e fica, acompanha, sofre com o povo, chora com ele, ri com ele e dá esperança. E anuncia uma esperança. Não, temos saídas. E a vida não é só isto que vivemos, ela é mais do que isto que estamos agora a viver neste momento. A vida apresenta-se muito mais para lá.
E aqueles momentos de tristeza? Por exemplo, o missionário é o semeador. Sendo semeador, lança sementes, mas depois não aparece aquelas chuvas do inverno ou do outono que regam as sementes e que fazem o fruto crescer, seca logo à nascença. Como é que o missionário se sente assim?
O missionário tem de se sentir sempre como semeador e não deve ter outra preocupação senão ser o de semeador. Não é ele que vai colher os frutos. Quem como missionário vai para a missão para colher logo os frutos, é melhor não ir, porque depois fica desiludido. O missionário é aquele que vai, quer em Portugal, quer lá fora, a semear. Ele semeia, e tem de semear à profusão, sabendo que muita da semente, como é a parábola do Evangelho, vai cair em terreno pedregoso, que vai crescer, mas depois seca logo. É a pergunta que você me fez, vai secar? E a gente disse, epá, mas tanto tempo nós a semear neste terreno e afinal não dá nada. Certamente é um homem que é um homem e uma mulher que são realistas, conhecedores do terreno da missão onde têm de semear. Sabe que conhecer o terreno onde nós temos de semear leva o seu tempo. Leva o seu tempo. Por isso é que uma das coisas que os missionários do Verbo Divino tinham, digamos assim, no seu programa, era quando nós íamos para a missão, os três primeiros anos não devíamos fazer mais nada senão ouvir, ver e calar. E calar. Porque precisamos de ouvir, ver, experimentar e depois só dos três primeiros anos é que o nosso coração vai começar a falar. Quer dizer, está a conhecer o terreno onde pode de facto semear. Sem a preocupação, como disse já, de colher frutos. Isso depois outros colherão. Mais tarde ou mais cedo, os frutos vão aparecer. Mas nós, a tarefa do missionário é de semear.
Sobre a tarefa de semear, vamos mais à frente continuar a falar com o padre António Lopes, também ele missionário, que aqui vai relembrar a sua missão de 16 anos no Togo. Fique desse lado na companhia do programa Eclésia. Por agora, os tribalistas cantam Anjo da Guarda.
Na mão um café.
está na companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. Falamos hoje sobre missões e sobre missionários. Ver, ouvir e calar devem ser as primeiras ações de quem chega a um novo local. O verbita António Lopes recorda ao jornalista Luís Filipe Santos episódios dos 16 anos que passou no país africano do Togo.
Conte-nos a sua experiência de ouvir, ver e estar calado durante 3 anos.
Olha, foi uma lição que eu aprendi antes de ir para o Togo, onde eu estive a trabalhar durante 16 anos. E os primeiros... Eu não tive esses 3 anos assim porque não deu. Não deu. Depois do meu primeiro ano lá, tive de já começar a falar. Então, para mim foi difícil pôr isso em prática. Mas tenho posto em prática sempre na minha vida. Não chego a qualquer lado, não chego, por exemplo, à missão, não chego a uma paróquia e começo a fazer coisas. Ou começo a dizer coisas. Não. Primeiro ouço, vejo e depois sim posso falar. E isso é um ensinamento que não é a duração do tempo que é importante, mas o ensinamento em si pode ser num curto tempo, como pode ser num espaço grande de tempo, que 3 anos ou até mais. A experiência que eu tenho de missão, de facto, é ouvir primeiro, ouvir não é apenas só ouvir quem fala, mas o ouvir é o estar atento ao outro, ver essa realidade, como são as pessoas, como é que elas são, como é que elas fazem, o que é que elas têm, é a chamada inculturação. O ver e o ouvir é a inculturação. E depois também é para começar a aprender uma língua para poder dar os primeiros passos e falar com as pessoas.
E aquela imagem que nós temos do ponto de vista histórico, ou da história da Igreja, do missionário de barbas, t-shirt, descalço, de calções, ainda continua a perdurar?
Não é a indumentária que faz o missionário. Aquilo que faz o missionário, de facto, é o que leva dentro. É a sua paixão pela palavra de Deus. É a sua paixão por Jesus Cristo. Sem isso, pode haver as indumentárias que quiser, que não, a palavra não chega a lado nenhum. E a sua mensagem também não chega. Por isso, não é a indumentária que faz o missionário, mas aquilo que ele leva dentro. Por isso, o missionário é aquele que se adapta a todos os terrenos. Porque à imagem de Jesus, ele tem de se adaptar e tem de ver, adapta-se às pessoas. E não é fácil. Leva o seu tempo. Leva o seu tempo. Porque isto não é chegar e começar depois logo a falar e pensar que tudo é bonito. Não, a missão tem dificuldades. Tem sofrimento. Porque quando o povo sofre, nós sofremos. Quando o povo está alegre, nós alegramos-nos. Mas o começar a alegrar-se com o povo e a sofrer com o povo, também leva o seu tempo e tem de haver um amadurecimento de nós próprios. Por isso é que eu lhe dizia logo no início que, ao chegar, com muitas ideias, com muitas roupagens, o melhor é começarmos a despir-nos, ficarmos nus.
O missionário, podemos dizer que é uma fonte no deserto?
Por assim dizer, acho que sim, que somos uma fonte no deserto. E somos hoje uma fonte no deserto, mesmo aqui na Europa, onde o homem e a mulher da Europa têm tanta sede de Deus. O missionário não dá outra coisa senão essa água, esse manancial que corre desde do nosso interior e que corre do nosso coração para o outro. É isso que nós damos. É, de facto, matar a sede. Nós temos de matar a sede. Não matar a sede de Deus, mas ajudar a refrescar, de facto, a alma de todos.
No fundo, é a bússola para fazer um caminho.
Não direi que somos a bússola, porque a bússola, penso que é Jesus Cristo quem é a bússola. O norte é Ele quem o indica, o objetivo é Ele quem o indica. Nós somos, por assim dizer, talvez a agulha que se vai movimentando. Eu diria que mais do que a bússola em si, somos talvez a agulha que se vai movimentando. E essa agulha movimenta-se ao sabor da paixão, de facto, que temos por Jesus. Quando a nossa paixão é muito reduzidinha, a bússola não indica nada ao norte. Vai indicar outros lugares que a gente fica perdido. Mas quando a paixão é grande por Jesus Cristo, ela vai indicar sempre quem Ele é. Apontamos sempre para Ele. Não apontamos... O pior é apontarmos sempre para nós. O missionário não aponta para Ele. E isto faço agora aqui referência, de facto, a uma chamada do Papa Francisco. Há tal autorreferencialidade. Quando nós começamos a apontar só para nós, acabamos por nos perder. Mas por isso a bússola tem de apontar, essa agulha que somos nós, tem de apontar para Jesus. É Ele, é para Ele que nós devemos olhar e é para Ele que devem olhar todas as pessoas também connosco.
A sua agulha, onde é que está?
A minha agulha está lá para cima. Eu não me vejo de outra maneira sem estar a apontar para Jesus. O meu trabalho agora nas obras missionárias pontifícias, como missionário que fui no Togo, como missionário que estou aqui em Portugal, onde estou da Congregação do Verbo Divino, tem apontado sempre para aí. Não é fácil, às vezes, de conseguir a ter aí nesse movimento, mas é para aí que eu tento e é para aí que eu trabalho, no meu nível interior e é também a nível exterior.
Como é que um homem ocidental, como o padre António Lopes, vai para o Togo, África, e consegue adaptar e colocar a bússola no mesmo patamar quando está no Ocidente?
Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo lá e cá. Não muda. Eu é que mudo de lugar, mas Jesus Cristo é o mesmo. Quando eu chego já Ele está lá, com as mesmas características e as mesmas formas. Eu lá é que tenho de refazer-me eu próprio, na minha maneira de ver, na minha maneira de ouvir, na minha maneira de pensar, para poder indicar a tal agulha que vai indicar quem é Jesus Cristo. Por isso, as coisas têm de ser depois lá trabalhadas de uma maneira diferente, porque o pensamento togolês onde eu estive é diferente do pensamento português, do pensamento europeu. A maneira de pensar e a cultura é diferente, por isso as nossas maneiras de nos relacionarmos com Jesus Cristo são diferentes, variam. E daí a dificuldade muitas vezes do missionário, porque o missionário tem esta relação aqui ocidental, como é a minha, e depois tenho de aprender a relacionar-me de outra cultura, de uma outra maneira também com Jesus, à maneira de facto do país onde eu estive, o Togo, ou à maneira de Angola, ou à maneira do Japão. Que ainda é diferente e completamente diferente da maneira ocidental.
Para terminar, relate-nos uma história caricata que tivesse ou que teve no Togo.
Ela é caricata e ela vem dentro do tema de histórias com misericórdia. Quando eu cheguei, a primeira vez que depois o meu confrade e parco me mandou ir celebrar uma missão, a 100 quilómetros da missão principal, deu-me algumas recomendações e disse-me: olha, tu quando te pedirem boleia, não paras nem dás boleia a ninguém. Bem, eu como era, tinha acabado de chegar, disse: bem, ele já está cá há mais tempo, deu-me estes conselhos, vou fazer como ele. Então no caminho, alguém pedia boleia e eu nem olhava para o lado, ia sempre em frente. Mas tinha chovido na véspera. A estrada era terra batida, entrei numa zona que era mais barro do que terra e o carro começou a derrapar e, por sorte, não foi para um lado esquerdo, que era uma ribanceira, foi para o lado direito, que estava mais comedido. E o carro foi mesmo ter a verma. Bem, parou, começou a ficar atolado o carro, eu lá andei a cortar uns ramos, a ver se saía, mas nada. Nisto vejo, depois de algum tempo, vejo vir as três pessoas, dois rapazes, já dois homens e um rapaz, um adolescente, que me tinham pedido boleia. E eu fiquei atrapalhado. Como é que agora faço? Eles vão passar por mim. Tenho de ser eu a pedir. Pois eu não tive de pedir nada. Eles próprios puseram os sacos em cima do carro, que era uma carrinha de caixa aberta, e ajudaram-me a tirar o carro. Eu depois vim, a minha pastoral do domingo ficou ali na estrada, porque já não valia a pena ir. Voltei à missão e a primeira coisa, lembro-me muitíssimo bem, paro o carro, desligo, entro em casa, estava lá o meu confrade, disse: meu caro amigo, ficas a saber que a partir de hoje vou dar boleia sempre a toda a gente que me pedir. E era assim que eu fazia.
São lições que se aprendem em diferentes latitudes quando o coração está aberto a novas geografias. Com generosidade, o padre António Lopes recordou aqui momentos marcantes junto do povo do Togo, onde esteve durante 16 anos. É isso que marca a vida de tantos missionários. generosidade, misericórdia, encontro com mais vida, sorrisos, alegrias. É de tudo isso que se constroem as recordações de um missionário. Rumamos daqui a pouco às Filipinas, na companhia do padre Vítor Dias, que ali esteve durante 15 anos. Por agora, fique com a música dos Deep Forest. Está na companhia do programa da Igreja Católica que nesta manhã lhe traz histórias de missão. Um mês de voluntariado não se esquece, quanto mais 15 anos de vivência entre um povo que ajudou o missionário comboniano Vítor Dias a sorrir. Das mais de 7 mil ilhas que compõem as Filipinas, este sacerdote só conheceu 20. Mas os dias não passam sem que se lembre da alegria de um povo que, entre as imensas dificuldades económicas que tem, nunca perde o sorriso e a capacidade de agradecer.
O que é que eu aprendi daquele povo? Aprendi a sorrir, olha. A sorrir e a celebrar a missa com alegria. Porque é um povo que sofre. Sofre por falta de tantas coisas. Filipinas ainda é um país do terceiro mundo ainda, não é? O nível de pobreza é muito, muito elevado. E as pessoas comem arroz, por exemplo, 3 vezes ao dia. Arroz ao pequeno almoço, arroz ao almoço, arroz ao jantar. Cozido. Mas olha, têm sempre um sorriso nos lábios. Aliás, as Filipinas foram invadidas por uns povos, por outros e por outros. Mas há sempre um sentido da alegria que eu descobri que vem da fé. No fundo, no fundo, no fundo, vem da fé. Eles dizem, God will provide, Deus proverá. Não é? A nossa vida é a nossa existência.
O seu sorriso que assimilou, que guardou, deve-se estar a comer arroz com frequência também?
Dizem que sim, mas não há dúvida que um missionário, quando vai para um país de missão, é contagiado por aquele povo. E eu tenho a impressão que o meu sorriso é uma graça que eu recebi do aquele povo filipino. Porque eu pensava tantas vezes, nós temos tantas coisas e vê-se aqui uma certa tristeza, falta aquela alegria de viver, enquanto lá há. E quando, como sabe, nas Filipinas há tantas catástrofes, tufões, não é? E tempestades, casas destruídas, e eles recomeçam com uma esperança maravilhosa. Nas Filipinas há também um pequenino problema, não é tudo mar de rosas, não é? No sul das Filipinas, numa zona que se chama Mindanao, então aí há perseguições aos missionários. Eu estive no funeral de um colega missionário, não era comboniano, era de outro instituto, que lhe cortaram primeiro, arrancaram-lhe as unhas e cortaram-lhe a cabeça. É uma região onde os grupos revolucionários estão a atuar com muita força. Mas lá, de facto, aprendi a sorrir também no meio das dificuldades e aprender, não é? Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi lá é o respeito pela pessoa humana. Isso, na parte do Oriente, é isso. Um respeito muito grande pela harmonia que era. Então eu queria começar um grupo de amigos, de colaboradores, de missionários, para ajudar no trabalho. Então chegava um e dizia, olha, amanhã vou organizar um grupo e tal, venho ao encontro. Vou, yes, father. Diziam sempre, sim, padre. Chegou o dia do encontro, encontrei 2 ou 3 pessoas. Depois, no dia a seguir, encontrei e disse, então, pá, tu disseste-me que ias lá. E, pois, padre, yes, father, eles não dizem não para não ferir. Não é que são mentirosos, não é que não querem dizer a verdade toda, mas para não ferir a pessoa, dizem sim. Portanto, há bem este sentido. Portanto, que nas Filipinas há um sim que quer dizer sim, há um sim que quer dizer não, e há um sim que quer dizer mais ou menos, vamos ver Só depois de 7 a 8 anos é que eu percebi a diferença dos tracinhos.
Saiu de Portugal, esteve 15 anos nas Filipinas, mas nem tudo foram momentos de felicidade. Também teve algumas dificuldades, agruras na vida.
Lembro-me de um dos momentos que me custou muito foi... Eu vivia na capital, não é? Em Manila, nos arredores na capital, mas nos arredores. Portanto, Manila é uma cidade... No terceiro mundo tem uma parte que é desenvolvida, mas a maior parte é tudo desenvolvida, são bairros de lata, né? Esgotos à vista e tudo. E no sítio onde eu estava, havia muitos doentes que não podiam ir ao médico, não podiam ir ao médico. Então, no seminário onde eu estava, nós fizemos aquilo que chamávamos Medical Mission. 3 ou 4 vezes por ano, convidávamos médicos, dentistas, médicos, de um lado e do outro, e vinham então para o seminário. Um outro aspecto que me preocupou foi ver as pessoas com que vinham pedir e a gente às vezes não poder ajudar a todos. Eu vi gente a morrer ao meu lado, isto que me toca o coração ainda mais difícil. Gente a morrer ao meu lado com comprimido, não havia necessidade de morrer. Até a lepra, até cheguei a ver casos de lepra e tudo. São esses momentos que a gente sente a nossa incapacidade de ir resolvendo tudo aquilo que aparece. Lembro-me de um caso muito concreto, mas claro, também não quero agora emissionar aqui, mas há sim, é isso que mais custa. Nós queremos ajudar. Fui, por exemplo, a uma tribo dos que são dos mais pobres das Filipinas, chamada a tribo dos Aietas, que é nas montanhas do vulcão Pinatubo, que aqui há uns anos teve uma grande erupção, que era uma tristeza grande. Nós íamos para lá, até com os seminaristas, e eles tinham casas feitas de bambu, de canas, e nós ajudámos a terem até as casas agora de blocos, não é revestido, mas só blocos. E cheguei lá, no momento tinha nascido uma criança, pequenina, em cima de uma tábua. Puseram em cima de uma tábua, e lá lhe dei a bênção, logo, não é? Batizando. Mas estes momentos tocam e ajudam-nos.
E os hábitos ocidentais? Conseguiu despi-los facilmente e entrar na sociedade asiática?
Não é fácil. Eu costumo dizer que as Filipinas é dos países da Ásia mais europeu. Mesmo no vestir e tudo, as pessoas, claro, é sempre calor, usam sempre uma t-shirt, não é? Não, a nossa cultura fica cá sempre dentro. Mas o amor vai acima das culturas, não é? E eu acho que quando a gente ama o povo por onde vai... Eu hoje estou encantado e espero voltar para as Filipinas dentro em breve. Ultrapassa as razões. As pessoas sabem que tu és um branco, chamam-te sempre, sabem, mas sabem a razão pela qual nós estamos lá para os ajudar.
Deixou uma página em branco na sua história de vida para preencher? Quer voltar novamente?
Quero. Para ver o novo capítulo da minha vida lá, com aquela gente. Aliás, eles respeitam muito o missionário.
São relatos que o jornalista Luís Filipe Santos recolheu na reportagem da Eclésia nas Jornadas Missionárias que este ano decorreram com o tema da misericórdia. Para mais informações, procure o portal das Obras Missionárias Pontifícias em www.opf.pt. É por esta altura, no programa Eclésia, que lhe deixamos uma proposta de meditação a partir dos textos que a liturgia propõe para a Eucaristia de hoje. É o Padre Manuel Barbosa que nos fala.
A liturgia deste 26º Domingo Tempo Comum faz-nos pensar de novo sobre a nossa relação com os bens deste mundo. Não nos pertencem de forma exclusiva. São dons que Deus colocou nas nossas mãos para que os administremos e partilhemos com gratuidade e amor. As palavras do profeta Amós são muito provocadoras. Denuncia violentamente uma classe dirigente ociosa, que vive no luxo à custa da exploração dos pobres, e que não se preocupa minimamente com o sofrimento e a miséria dos humildes. Anuncia que Deus não pactua com esta situação, pois este sistema de egoísmo e injustiça não tem nada a ver com o seu projeto para os homens e para o mundo. O Evangelho oferece uma catequese sobre a posse dos bens, na parábola do rico e do pobre Lázaro, uma das parábolas da misericórdia. É a única parábola em que Jesus dá um nome a um dos protagonistas da história que inventa. O pobre chama-se Lázaro, que em hebraico significa Deus socorreu. É o que Jesus faz pelo seu amigo. O rico é descrito com todo o fausto que rodeava, vestidos luxuosos, vestidos sumptuosos e cotidianos. Mas não tem nome, é o rico. Aos olhos de Deus, os que ocupam o primeiro lugar são os pobres. Uma frase é central no relato. Lázaro bem desejava saciar-se do que ia da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Uma frase muito próxima da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo lamenta não poder comer as bolotas dos porcos. Esse filho simboliza o homem pecador fechado na sua solidão. O pobre Lázaro é vítima do pecado rico, mas o resultado é o mesmo. Não são vistos por ninguém. Ninguém lhes dá atenção. Só os cães vêm lamber as chagas do pobre. Temos aqui uma descrição muito realista do que são as nossas relações, muitas vezes anónimas e indiferentes. Mesmo com os mais próximos de nós, acontece que não os vemos verdadeiramente, a ponto de nos esquecermos de dizer bom dia e de estarmos atentos ao que são e fazem. Jesus recorda-nos que para ele e para o seu Pai, cada ser humano é olhado como único. Ninguém é descartável, como nos diz constantemente o Papa Francisco. A palavra de Deus desafia-nos com toda a sua força profética. Diante de todos os astros do mundo, temos um olhar diferente para com todos os Lázaros da nossa sociedade ou ficamos por um simples relance no ecrã da televisão? Ouvimos os golpes discretos à nossa porta? Ou serão somente cães a dar-lhes assistência? Levados pela palavra em ano santo da misericórdia, só podemos receber os bens para partilhar, contribuindo para eliminar o enorme abismo entre ricos e pobres, a todos os níveis, material, espiritual e cultural.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org. Chega ao fim o programa Eclésia que hoje preparámos para si, a partir do encontro anual que é as Jornadas Missionárias. Quisemos ir ao encontro de diferentes geografias que ajudam a explicar o espírito de missão que a tantos anima. É esse o desejo das obras missionárias pontifícias e de todos que se disponibilizam para partir em missão, ajudando no desenvolvimento dos povos. Já sabe que todos os conteúdos da Igreja Católica se encontram disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1, marcamos encontro para amanhã pelas 22 horas e 45 minutos. Antes, pelas 15, pode ver-nos diariamente na RTP2. Eu sou Lígia Silveira, despedimo-nos aqui com desejos de um excelente domingo e uma ótima semana. Até amanhã.